Agora, Band News Manaíra, primeira edição, com Cacá Barbosa e Cláudia Carvalho.
Horas 27 minutos em João Pessoa, 9:27 na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é quarta-feira, é meio de semana, nem lá nem cá. Hoje, dia 22 de setembro de 2021, começa hoje a primavera.
Quando o inverno chegar, eu quero estar junto a ti. Pode o outono voltar, eu quero estar junto a ti.
É primavera, Cláudia Carvalho, bom dia pra você.
Muito bom dia, chegando mais uma edição do Band News Manaíra e junto com a primavera, né? E essa composição que é de um paraibano. Paraibano Cassiano.
Verdade.
Que nasceu em Campina Grande, mas...
Nos deixou recentemente.
Exatamente, aos 77 anos, né? Ele morreu, se não me engano, em maio, né?
É.
Em maio desse ano, aos 77 anos. Passou a vida praticamente toda no Rio de Janeiro, né? Ele se mudou para o Rio ainda muito, muito jovem. Mas é um talento em Paraíba, né?
Foi primavera que começa em exatas 6 horas, 51 minutos e 45 segundos. Para ser mais precisas, 4:21 da tarde, começa oficialmente a primavera no Hemisfério Sul. E a primavera é a famosa estação das flores. Se bem que assim, né? Aqui na Paraíba a gente não sente muita diferença porque é quando o calor começa, né? A gente só tem calor e chuva, né?
Exatamente. Aqui as estações não são
bem definidas,
né? Mas eu pelo menos tenho sentido muito calor. Acho que a primavera tem trazido esse aumento.
Sim.
Da temperatura, né?
Verdade, verdade, verdade. Vamos aos destaques desta quarta-feira, primaveril, 22 de setembro de 2021. Vamos que vamos. O governador da Paraíba, João Azevedo, prorroga por 90 dias a vigência do decreto de estado de calamidade pública. A medida foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial do Estado. O decreto tem por finalidade promover ações de prevenção, preparação, mitigação, resposta e recuperação frente à pandemia da Covid-19. O estado de calamidade pública autoriza as aquisições de bens e serviços com dispensa de licitação e o governo também pode requisitar bens móveis e imóveis privados, serviços pessoais e utilizar de forma temporária propriedade particular.
A Polícia Civil da Paraíba conclui o inquérito policial que investiga a conduta praticada pela youtuber Antônia Fontinelli por declarações preconceituosas na internet. De acordo com o delegado Marcelo Falcone, ela foi indiciada pelo crime de preconceito ou discriminação que prevê pena de 1 a 3 anos de reclusão e multa. Ao se posicionar contra agressões do paraibano DJ Ives, a ex-esposa, Fontinelli chamou o músico de Paraíba e, ao ser criticada por causa disso, disse que era uma expressão para quando alguém faz paraibada. As investigações contaram com o apoio da Polícia Civil do Rio de Janeiro.
Mais um destaque para você aqui na Band News FM. A retomada gradual das aulas presenciais em João Pessoa segue hoje com o retorno dos alunos dos 6º e 7º anos do ensino fundamental e alunos dos ciclos 3 e 4 da educação de jovens e adultos. Os alunos cujos pais não permitirem o ensino presencial seguem no ensino remoto. A retomada das aulas presenciais já aconteceu para a educação especial e crianças de 3 anos matriculadas em CREIs e crianças de 4 e 5 anos estudantes de CREIs e escolas. Na última quarta-feira, se iniciou a retomada para os estudantes do 1º ao 5º anos do ensino fundamental e alunos do ciclo 1 e 2 da EJA. Na semana que vem, retornam às atividades presenciais os alunos dos 8º e 9º anos do ensino fundamental e as crianças de 2 anos de berçário.
Um terceiro protesto realizado ontem pede a prisão do empresário Juan Ferreira de Oliveira, que é suspeito de atropelar e matar o motoboy Kelton Marques. Esse crime que aconteceu no último dia 11 de setembro, crime de trânsito. Uma motocicleta saiu por volta das 4:30 da tarde da esquina onde aconteceu a colisão no retão de Manaíra em direção à central de polícia no Ernesto Geisel. A viúva e uma irmã de Kelton participaram da mobilização e foram recebidas pela superintendência da Polícia Civil. O advogado Genival Veloso, que deve conceder entrevista coletiva à imprensa logo mais às 2 da tarde, assumiu a defesa de Juan no lugar de Harley Cordeiro. Juan Ferreira segue foragido e tem contra si um mandado de prisão preventiva decretado no último dia 13.
O ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal decide que estados, municípios e o Distrito Federal têm competência para decidir sobre a vacinação contra a Covid-19 de adolescentes maiores de 12 anos. O despacho ocorre em meio à suspensão pelo Ministério da Saúde da vacina contra o coronavírus para adolescentes sem doenças prévias. A decisão atende a um pedido feito pelo PSB na noite da última sexta-feira. Destaque do esporte, Cláudia.
Trazendo agora as notícias do esporte, durante o congresso técnico que definiu os detalhes da Copa João Pessoa de futebol amador, o prefeito da capital, Cícero Lucena, se diz confiante no acesso do Botafogo para a Série B do Campeonato Brasileiro de 2022. Ao parabenizar o time pela campanha, que por enquanto rende a classificação para o quadrangular final da Série C, Cícero disse que o Belo vai encontrar o Vasco na segundona do ano que vem.
Oscar Neto curtiu.
O Botafogo encara o já rebaixado Santa Cruz pela última rodada da fase de grupos da competição, sábado às 17h no estádio do Arruda, em Recife. Uma vitória classifica o Belo para a próxima fase, independente de outros resultados. A Rádio Band News FM Manaíra e a Band TV Manaíra transmitem o jogo. Aqui na rádio, a partir das 4:20, com a narração de Yuri Queiroga, comentários de Raíssa Guilherme, reportagens de Caio Guilherme, plantão de Cacá Barbosa.
Oi.
Na TV, a transmissão começa às 15 para as 5.
9:34.
Band News. Tempo.
O primeiro dia da primavera em João Pessoa deve ser de sol entre nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 22 graus, máxima de 30. Agora, na capital paraibana, termômetros marcam 28 graus.
Em Campina Grande, a primavera começa hoje com sol entre nuvens, não tem previsão de chuva, mínima de 20 e a máxima, pasmem, 33 graus. Nesse momento, os termômetros da Rainha da Borborema marcam incríveis e calorentos 27 graus.
Menino, o negócio tá sério, tá desligado
mesmo
o ar-condicionado.
Esquentou em todo canto, né?
É, esquentou em todo canto. 9:34 na Paraíba, 9:34. Eu quero começar esse jornal fazendo um registro aqui do ouvinte, Paulo, lá do bairro das Indústrias, que, você lembra que segunda-feira nós trouxemos aqui a denúncia do Paulo de que agentes da Enlu estariam cobrando para retirar o lixo da poda da árvore e tal. Ele disse que o pessoal foi lá na rua dele, lá no bairro das Indústrias, recolheu o lixo, não pediu nada.
Eu pensei que não tinha dado um trocadinho pra ele.
Não. Aí ele, lembrando que o pessoal
que
só foi lá depois que a gente registrou aqui, ele já tinha feito a solicitação, enfim. E aí ele pede pra agradecer a Enlu e agradecer também ao pessoal do Rádio Escuta da Prefeitura, nossa internacional e gloriosa Alci, que recebeu o recado, repassou e a Enlu respondeu. Obrigado pela atenção, obrigado ao ouvinte pela confiança depositada aqui na gente e obrigado ao pessoal da Prefeitura de João Pessoa por ter atendido. Não atendeu a gente, não, atendeu a população. Isso é que é importante. 9:35 na Paraíba, Cláudia Carvalho, o que é que aponta o seu calendário além do início da primavera, Cláudia Carvalho?
Hoje tem uma série de datas comemorativas. Hoje é o dia do contador, Cacá Barbosa. Também é dia da juventude do Brasil. Hoje é dia mundial sem carro. Inclusive, ontem teve uma ação dos vereadores aqui de João Pessoa. Ontem era dia de sessão, hoje não, então ontem um grupo de vereadores foi pedalando para a Câmara Municipal de João Pessoa.
Eu vi Dinho todo, o presidente Dinho Dowsley, todo ancho na bicicletinha.
Pois
lá,
é, Dinho que inclusive ele contou pra gente aqui da última vez que esteve no Band News Manaíra, que costuma pedalar, e são longos pedais, né?
É. Pois é, então, do meu time esse.
É, Dinho, Coronel Sobreira, também Tarcísio Jardim.
Verdade, Coronel Sobreira é ciclista também, já
exato,
vi uns vídeos dele já.
Foi ele o autor de um requerimento propondo que os vereadores se engajassem nessa mobilização, que na verdade a data é hoje, mas eles comemoraram antecipadamente no dia de ontem, pedalando rumo à Câmara Municipal. Hoje também é Dia Nacional de Defesa da Fauna, Dia Nacional do Atleta Paralímpico, o início da primavera você já ressaltou e hoje é também o dia da banana.
Logo da banana?
Você não gosta de banana?
Odeio banana.
Eu adoro banana.
Eu odeio banana, odeio com todas as minhas forças. Agora, Cláudia, hoje dentro dos
aniversários... Banana e jaca, eu adoro.
Não, jaca eu até gosto, mas banana não rola não. Agora, hoje, Cláudia Carvalho, 22 de setembro, temos vários aniversariantes aqui. Eu estava com um deles aberto e acabou de fechar aqui. Mas é o nosso glorioso, Ronaldo Fenômeno. Ronaldo Luiz Lanzário de Lima, aniversariando neste 22 de setembro. Fazendo aí, ele é de 76, 45 anos 45 de idade. Anos. Caramba. 9h37 na Paraíba. Ronaldo que nos deu a alegria do Penta em 2002, né? Fazendo dois gols ali em cima do Oliver Kahn, da muralha Oliver Kahn, na final, lá em Tóquio, no Japão. 9h38 na Paraíba, 9 da manhã mais 38 minutos. Caso Kelton. O caso do motociclista que foi atropelado, morto no retão de Manaíra, dia 11 deste mês, hoje completando 11 dias dessa tragédia. Juan, que é o principal acusado de provocar a morte do motoboy, segue foragido. A polícia segue em buscas do empresário Juan Ferreira, que é o principal suspeito de ter dirigido o crime, atropelado, dirigido o carro e atropelado o Kelton. E a gente está na linha agora exatamente com o delegado Rodolfo Santa Cruz, que está à frente desse caso. Doutor Rodolfo, bom dia, seja bem-vindo à Rádio Band News FM Manaíra. Algum sinal, alguma esperança de que a gente vai ver aí o Juan preso nos próximos dias, doutor Rodolfo? Bom dia.
Bom dia, Cacá, bom dia, Cláudia. Cacá, nossa expectativa, nossa esperança, nosso empenho é para que isso aconteça o quanto antes. Eu não tenho como lhe precisar daqui a quantas horas, daqui a quantos dias. A polícia trabalha para prender ele hoje, agora. Mas isso não é bem a expressão, não é mais apropriada, mas vamos chamar assim, é uma caçada. É uma caçada em que ele se esconde e a gente tenta encontrá-lo, trabalha para encontrá-lo e aí, seguindo todos os protocolos legais, dá cumprimento à ordem de prisão.
Cláudia Carvalho.
Doutor Rodolfo, ontem houve mais um protesto, né, promovido por motociclistas e também pela família de Kelton. E ao fim do protesto, eles foram à central de polícia conversar com o senhor, com outras autoridades também. O que é que foi tratado nessa conversa? Eu aproveito também para saber se, desde o dia desse crime, dessa tragédia, se a polícia já teve acesso a mais evidências em relação a a colisão que causou a morte de Kelton.
Cláudia, o inquérito eu reputo ele muito bem instruído no que diz respeito à materialidade e no que diz respeito à autoria. Existe uma certa atipicidade aí nesse inquérito, que é por conta da existência de poucas testemunhas. O crime aconteceu na madrugada do sábado e praticamente não tinha ninguém na rua passando, mas imagens, circuitos de TV da CEMOB, de empresas e uma câmera que existia no carro, eles dão plena noção da dinâmica do crime. Então, a materialidade está satisfeita. Você tem a hora do crime, você tem a velocidade que o condutor dirigiu o veículo, você percebe também pelas imagens que ele cruza um sinal vermelho e exatamente em altíssima velocidade, mais de 160 km por hora, e exatamente nesse instante ele colide, ele se choca contra o motoboy. Com relação à visita ontem que recebemos de familiares do Kelton, é normal, a demora na captura causa realmente essa angústia. Nós compreendemos o lado da família, apresentamos nossos sentimentos, nossas condolências e firmamos nosso compromisso de empenho. Explicamos o que já aconteceu, esboçamos a estratégia que a polícia tá adotando. Eles compreenderam. Foi uma visita que nós encaramos com ar de normalidade e até entendemos, porque é angustiante. Tá? Uma família ver um irmão, um marido, ser morto brutalmente enquanto trabalhava, e o responsável, até essa altura, passaram-se já 11 dias e ele continua foragido. Isso, infelizmente, nesse ponto, foge ao desejo da polícia, e a polícia agora trabalha exatamente para restabelecer a ordem pública, que é exatamente realizando a captura do Juan.
Agora, doutor Rodolfo, o que a gente tem visto, a Paraíba vem assistindo há 10 dias, né, há 11 dias, que o fato do Juan estar foragido, e irrefutavelmente, eu tenho quase certeza que o Juan deve estar rindo da cara de todo mundo, da minha cara enquanto imprensa, da sua cara enquanto polícia, da cara da família, da cara da sociedade. A gente está 11 dias aí, a polícia está em 11 dias em uma caçada permanente, e o Juan só dando drible e dando risada da cara de todo mundo. A minha pergunta, doutor Rodolfo, é o seguinte: essa dificuldade, esse ato, o fato dele estar foragido, inclusive considerado foragido da justiça, já que existe um mandado de prisão preventiva contra o Juan, isso pode pesar no inquérito? Isso pode, por exemplo, dificultar a situação dele, no sentido de talvez aumentar a pena, além do crime de homicídio, o fato dele estar foragido, dele não ter se apresentado, dele estar desobedecendo as autoridades e a polícia, isso pode agravar a situação do Juan, doutor Rodolfo?
Cacá, em sede de inquérito isso não tem, não tem essa fuga dele, não pesa. A missão da Polícia Judiciária é demonstrar a materialidade do crime, identificar a autoria, encaminhar ao Ministério Público para denúncia e assim início do processo criminal. Essa postura dele vai interferir no trâmite do processo. Vai interferir no trâmite do processo, porque à medida que ele continua fugindo, se evadindo, se eximindo de assumir as consequências e se colocar sobre a égide da lei, isso vai dificultar muito a situação dele, porque o magistrado que for apreciar o caso, for presidir o processo, ele vai pensar duas vezes em relaxar a prisão. Em revogar essa preventiva. Porque, afinal de contas, passado tanto tempo, se a polícia captura, como é que o juiz vai dizer: não, ele foi preso, mas agora ele não vai mais fugir, não? Quem garante? Quem garante? Entendeu? E isso aí também pode repercutir numa eventual dosimetria de pena.
Cláudia Carvalho.
Doutor Rodolfo, ontem a família, dando entrevistas, né, durante o protesto, chegou a dizer que o empresário Juan estaria na Paraíba, né? Existe alguma indicação de que ele se encontre no estado da Paraíba? A família teve alguma informação nesse sentido? E a outra pergunta é: o primeiro advogado que foi constituído por Juan, doutor Harley Cordeiro, ele esteve na central de polícia conversando com o senhor, se não me engano, duas vezes. Depois ele foi retirado, ele não é mais o representante, agora é o doutor Genival Veloso Filho. Esse segundo advogado fez algum contato com o senhor? Tem alguma, enfim, alguma novidade nesse sentido?
Alguma negociação em andamento, talvez?
Certo. Quanto eu vou responder do final para o começo. O doutor Arley, ele esteve na central de polícia, mas apenas para tratar desse assunto, para tratar do assunto Juan, ele esteve apenas uma vez. Foi uma conversa amistosa e pública. A gente conversou na entrada da central de polícia. Conversa essa que foi presenciada e compartilhada com outras pessoas, outros policiais que estavam na hora. A visita foi apenas para se apresentar: olha, estou no caso e tal. Entender a questão e apenas isso. Naquele momento ele não houve nenhuma conversa sobre vamos marcar para apresentar. Ele apenas falou que a orientação dele era para que ele se apresentasse, mas o Juan não se sentia à vontade e ia se apresentar muito em breve. E nós aguardamos. Houve a mudança, né, da banca que vai promover a defesa. Ontem o doutor Genival Veloso, juntamente com a doutora Daiane, estiveram na central de polícia, só que quando eles chegaram, eu havia acabado de sair para almoçar, era em torno de 12h30, e aí quando retornei, só estava agora a doutora Daiane, mas ela queria apenas ter acesso aos autos do inquérito, né, para se inteirar do caso. E conversando com ela, ela também apresentou a mesma postura que a banca do doutor Genival, integrante, também indicou o mesmo posicionamento do doutor Harley, ou seja, a defesa recomendando, orientando para que o Juan se apresente. As duas bancas fazendo a mesma recomendação. A primeira pergunta foi o que eu não recordo agora.
A primeira pergunta foi a respeito de se existe algum indício do paradeiro, se ele está realmente na Paraíba, se a família informou algo nesse sentido.
Certo. Existem notícias. Existem notícias. E é exatamente em cima dessas notícias que a polícia tem trabalhado. Então, toda notícia que chega, seja através do meu telefone, seja indo pessoalmente à delegacia, ou como acontece na esmagadora maioria, através do disco denúncia, o 197, todas essas estão sendo checadas. Até o momento, por enquanto, não foram produtivas. Mas a gente tem certeza que uma hora, uma dessas notícias vai ser positiva e nós vamos capturá-la. Paralelamente a isso, nós já contactamos, pedimos a ajuda da Polícia Federal, e a Polícia Federal já lançou alerta em seu sistema para que todos os aeroportos do Brasil tenham ciência de que o Juan Ferreira de Oliveira, ele é um procurado da polícia por possuir pendente um mandado de prisão.
Doutor, pergunta que tá chegando de enxurrada aqui no WhatsApp, a mesma pergunta. Vários ouvintes perguntando com relação ao seguinte: o fato do Juan estar escondido e de ter alguém dando cobertura, seja família, seja amigo, seja advogado, seja quem for, esse alguém que estiver dando cobertura, que souber o paradeiro do Juan e tá dando cobertura, tá dando guarida, esse alguém ou esses alguéns, né, pode ser penalizado de alguma forma com relação a isso, pelo fato de estar dando fuga ou dando guarida a Juan, que é um foragido da polícia e da justiça?
Sim. Se em alguma dessas notícias, quando a polícia diligenciar e ele sendo capturado na casa de alguém, essa pessoa que estiver colaborando para que ele continue fugindo, está obstando o trabalho da polícia e, consequentemente, da justiça.
Essa pessoa... Isso inclui família, crime, doutor?
Exceto pai e mãe. Fora pai e mãe, qualquer pessoa poderá ser autuada pelo crime de favorecimento pessoal.
Doutor, eu queria agradecer pela sua participação. Temos mais perguntas de
ouvintes? Não. Essa foi a pergunta recorrente aqui no WhatsApp. Doutor Rodolfo Santa Cruz, muito obrigado pela atenção conosco, com nossos ouvintes. A torcida nossa, enquanto imprensa, enquanto sociedade, é muito grande para que a polícia consiga fazer o trabalho dela, prender o Juan Ferreira. E eu acredito que isso vai ser logo. Minha torcida e minha esperança é essa, doutor Rodolfo. Um abraço.
Muito obrigado, é o nosso desejo também. Felicidade, tenha um bom dia.
Bom dia, muito obrigado pela participação. Então tá aí, Cláudia, a pergunta foi recorrente aqui no WhatsApp. Então, exceto pai e mãe, qualquer pessoa que estiver dando guarida a Juan pode também ser penalizada, pode também ser indiciada ou penalizada por estar dando esconderijo, estar dando guarida ao Juan.
E essa informação também sobre o alerta à Polícia Federal, o alerta nos aeroportos, acho que é novidade também nesse caso,
né? Novidade nesse caso também.
A gente sabia que a Polícia Civil já havia solicitado ajuda à Polícia de Pernambuco, por exemplo, né? Mas não...
Pernambuco e Rio Grande do Norte.
Exato. Pernambuco e Rio Grande do Norte, exato. E agora também há esse alerta em relação à Polícia Federal para monitorar os aeroportos em busca de uma eventual tentativa de fuga do Juan Ferreira de Oliveira. E a gente ressalta que hoje está mantida a previsão de uma entrevista coletiva, que será às 14h, concedida pelo novo advogado do empresário, que é o doutor Genival Veloso de França Filho.
Que é um dos mais conceituados advogados criminalistas do estado da Paraíba.
Exatamente. E então será às 14h, e a coletiva, que inicialmente tinha sido agendada para o escritório do doutor Genival, foi mudada, será na OAB.
Muito bem. 9h52, deixa eu agradecer aqui o Souza Neto. Obrigado, Souza, abraço pra você. O Érico mandando mensagem pra gente também. Fala, Érico.
Bom dia, Cláudia, bom dia, Cacá. Vocês me lembraram de uma questão aí falando da Enlu. Eu tô com uma poda aqui há mais de um mês em Manaíra. Já foi ligado a primeira, constava como que tinha sido recolhida, não recolheram. E ainda continua aqui. Me ligaram no sábado, disseram que estavam aqui para recolher. Ela continua aqui. Eu vou mandar a foto, Cacá, para você ter ideia de como é que tá essa poda. Toda seca, eu não sei como ainda não colocaram fogo. Isso faz mais de um mês que eu fiz essa ligação para a Enlu, essa solicitação. O negócio tá meio bagunçado mesmo lá, viu? Vou mandar agora a foto aqui. Eles sabem, a rádio escuta aí, se entrar em contato vai saber. A rua Juvenal Mário da Silva. A que tá aí pendente essa coleta. Um abraço.
Valeu, Érico, um abraço pra você. Obrigado pela participação. Também deixa eu agradecer aqui o Genildo França, tá no escritório, no Valentina. Como sempre ouvindo a gente. Obrigado, Genildo, um abraço pra você. Você falou que hoje é dia do contador, Cláudia?
Sim, hoje é dia do contador.
Joana Ribeiro é contadora, parabéns pra ela.
Parabéns pra ela. Inclusive, ela me mandou uma mensagem aqui falando sobre a data. Eu acho que ela perdeu o iniciozinho que a gente já havia falado, que hoje é dia do contador. Parabéns pra Joelma e pra todos os contadores.
E Pedro Limeira, o fato de Genival Veloso assumir o caso indica que Juan está bem enrolado. Bom, isso aí é fato, né? Isso aí é fato. Tá mais enrolado.
Enrolado é pouco, né?
Enrolado é pouco. Vando Tibiri 2 também, obrigado, Vando. Abraço pra você. 9h54 na Paraíba, 9h54. Cláudia, você fez algum sinal pra mim? Você quer falar alguma coisa?
Não, não.
Ah, tá. Então vamos seguindo aqui, porque eu vi você balançando a cabeça, já que você queria falar. O governo do estado vai aumentar a margem de despesas de 20% para 25%. A mudança no orçamento ocorre após os deputados estaduais na Assembleia Legislativa aprovarem ontem a liberação de um crédito suplementar. Com isso, as pastas da saúde, educação, assistência social e desenvolvimento econômico vão ter mais receitas para cumprir com compromissos financeiros. O líder da base governista, deputado Wilson Filho, justificou que a mudança na lei orçamentária é necessária para cobrir algumas despesas inesperadas que surgiram durante o recente aumento da inflação.
E esse aumento de arrecadação, é muito importante frisar, ocorreu porque a inflação decolou. E no momento em que a inflação decola, o preço daquilo que é pautado pelos impostos também aumenta. E o Estado ganha proporcionalmente. O Estado, desde o começo da pandemia, tem tentado diminuir a carga tributária e o peso da pressão tributária das costas do cidadão. Então, não aumentou um centavo de imposto, e o que pôde isentar, perdoar, diminuir de ICMS, de IPVA, de imposto causa-morte, de tudo aquilo que a gente já votou aqui na Assembleia, o fez.
Na mesma sessão, foi aprovado o remanejamento de créditos de até R$800 milhões para cobrir as despesas dos três poderes. As duas votações foram debatidas pelo líder da oposição, deputado Cabo Gilberto, do PSL, que questionou uma suposta falta de tempo para análise das propostas.
Mas eu não tenho conhecimento do que vai ser colocado na pauta. Então eu solicito a Vossa Excelência, a minha questão de ordem, para que as sessões, quando se encerrar a pauta na segunda-feira, a sessão esteja na quarta, para que possamos ter tempo hábil de apresentar as emendas, para que tenhamos 24 horas para estudarmos as matérias que vai ser debatida no dia seguinte. Eu recebi esse projeto agora, presidente. Como eu vou estudar um projeto dessa magnitude, se é bom para o povo, se não é bom para o povo?
O oposicionista ainda afirmou que a maioria dos deputados não tinha conhecimento do que se tratava o projeto.
Eu tenho certeza absoluta, senhores parlamentares, com exceção de dois ou três deputados mais ligados ao governo, o líder do governo, ou o líder do blocão, ou o presidente da casa, que receberam ligações dos secretários ou do próprio excelentíssimo governador do estado da Paraíba, não tem conhecimento do que estão votando. Eu afirmo de forma veemente, 90% dessa casa não sabe o que está votando, não sabe que matéria é essa.
Só que o líder do governo, deputado Wilson Filho, e o presidente da casa, deputado Adriano Galdino, do PSB, rebateram Cabo Gilberto, afirmando que projetos do tipo, projetos como esse, já são conhecidos na Assembleia Legislativa, porque todo ano é votado.
Esse projeto, ele amplia de 20% para 25% a abertura de créditos suplementares. Os créditos suplementares ocorrem todos os segundos semestres de cada ano. Fizemos isso ano passado, ano retrasado, isso acontece na Paraíba, em Pernambuco, no Congresso Nacional, junto ao governo brasileiro, com o Orçamento Geral da União. Isso acontece de todas as formas.
Cabo Gilberto, está sendo colocado num grupo do só deputados e no outro grupo também. O problema é que Vossa Excelência saiu dos dois grupos, o livre e espontânea vontade. Vossa Excelência resolveu sair dos dois grupos. Então, Vossa Excelência é quem está prejudicado por conta de seu ato de ter saído dos dois grupos.
Bom, entre as instituições que solicitaram uma reprogramação orçamentária estão a Universidade Estadual da Paraíba, o Tribunal de Justiça da Paraíba, o Ministério Público e a Secretaria de Segurança do Estado. Isso para cumprir com a folha de pagamento. 9:58 na Paraíba, Cláudia, 9:58.
E vamos falar agora, Cacá, sobre a prova de vida. Mais de 750 mil beneficiários paraibanos precisam fazer essa prova de vida do INSS para não ter o benefício suspenso. A prova de vida nada mais é do que o cidadão ou a cidadã comparecer a uma agência bancária, normalmente é isso, e provar que está vivo.
Né? Somente.
Só isso.
Oi, tô aqui.
Exatamente. E por causa da pandemia, por causa das dificuldades impostas pela pandemia, normalmente são pessoas idosas, muita gente deixou de comparecer, e aí a Aline Guedes agora conta pra gente o que é que pode acontecer e como resolver também esse problema.
Fala, Aline!
A prova de vida do INSS voltou a ser um procedimento obrigatório neste ano, depois de um longo período em que os beneficiários foram liberados da obrigatoriedade de fazer o processo. Dona Estelita Rodrigues tem 85 anos e foi uma das primeiras a realizar a prova de vida em Campina Grande, que foi retomada no mês de julho. Segundo ela, o procedimento, que aconteceu no próprio banco onde recebe o benefício, foi tranquilo.
Eu fui rapidíssimo. Uma meia hora, né? Porque a gente entra no banco, vai esperar um pouquinho. Eu não, porque eu não sei se o idoso sabe que quem tem mais de 80 anos não vai pra fila de espera. Chega lá, marca na portaria com as meninas e vai direto fazer.
Na Paraíba, mais de 750 mil beneficiários precisam fazer a prova de vida, que, como explica o gerente do INSS, Marcos Vinícius, pode ser feita de três formas.
Na mesma oportunidade, quando se vai receber o benefício, também se faz a prova de vida. Nessa situação, pode ser realizada a prova de vida tanto pelo titular do benefício quanto pelo seu representante legal. Além dessa maneira, que é a maneira ordinária de realização da prova de vida, mais corriqueira, nós temos a prova de vida de maneira biométrica para aqueles que têm o cadastro atualizado no TSE ou no Denatran. Para saber se pode fazer essa prova de vida de maneira biométrica, basta acessar o aplicativo Meu INSS ou ligar para a central telefônica 135 e solicitar essa informação. Além dessas duas situações, a gente também tem mais uma terceira opção, e é a prova de vida de maneira excepcional, que é para aqueles que estão impedidos de locomoção, que têm alguma dificuldade, alguma enfermidade, algum problema, enfim, ou para aqueles que são maiores de 80 anos. Estes podem solicitar a realização da prova de vida excepcional por meio do aplicativo Meu INSS ou por meio da central telefônica 135, e será marcado data e hora para que um servidor da Previdência vá realizar essa prova de vida no endereço indicado por aquele titular do benefício.
A prova pode ser realizada até agosto do ano que vem, mas na Paraíba o processo está adiantado e mais de 600 mil pessoas já realizaram o procedimento.
A gente destaca que, por exemplo, no estado da Paraíba, nós mantemos mais de 750 mil benefícios. Desses, mais de 610 mil já realizaram a prova de vida. Então, nós temos um quantitativo expressivo da realização da prova de vida. Esses que ainda restam, eles têm esse período para fazer a prova de vida até agosto de 2022, sempre observando o calendário da realização da prova de vida.
E quem perdeu o prazo e teve o benefício suspenso? O que fazer?
Para essas pessoas que perderam o prazo e que o benefício foi suspenso, a orientação é que elas sigam até o banco onde recebem o benefício e realizem ali a prova de vida. De imediato é desbloqueado o valor, assim que é realizada a prova de vida. Esse prazo de suspensão, ele dura até 6 meses. Após esse prazo, o benefício é cessado. E em sendo cessado, se faz necessário que se solicite ao INSS a reativação do benefício para posterior pagamento dos valores que ficaram retidos.
O INSS lembra que não entra em contato direto com o beneficiário para pedir qualquer informação, dados pessoais ou fotografias para realizar a prova de vida. Em caso de dúvidas, ligue para o telefone 135, que funciona de segunda a sábado, das 7 da manhã às 10 da noite.
Muito bem, aí a gente ouviu a mamãe da pequena Cecília, Aline Guedes, um beijo pra você, Aline. 10:02, Cláudia Carvalho, intervalo rapidinho.
Voltamos já. E a gente volta já.
Betinha tá bem boazinha com a gente.
10:05 e vamos direto, sem mais delongas, a novos destaques aqui no Band News Manaíra, primeira edição. A Prefeitura de João Pessoa segue hoje a campanha de vacinação contra a Covid-19 e imuniza com a primeira dose adolescentes a partir de 16 anos sem comorbidades, adolescentes a partir dos 12 anos que estejam gestantes ou puérperas, que tem alguma... adolescentes a partir dos 12 anos que estejam gestantes ou puérperas tenham alguma comorbidade ou deficiência permanente e as pessoas maiores de 18 anos sem comorbidades. Também são vacinadas hoje as pessoas que receberam a primeira dose da Coronavac há mais de 28 dias e a AstraZeneca e Pfizer há 90 dias. Também é aplicada nesta quarta-feira a dose de reforço ou a terceira dose em idosos acima de 75 anos que concluíram o esquema vacinal há pelo menos 6 meses. A vacinação ocorre em 17 postos até o meio-dia, nos ginásios até as 3. A vacinação ocorre em 17 postos até o meio-dia, nos ginásios e também até as 3 da tarde nos drive-thru. A vacinação deve ser agendada pelo site vacina.joaopessoa.pb.gov.br ou também pelo aplicativo Vacina João Pessoa. Apenas o grupo da terceira dose não precisa realizar esse agendamento.
O governador da Paraíba, João Azevedo, rebate o discurso do presidente Jair Bolsonaro na abertura da Assembleia Geral da ONU. Na internet, ele afirmou que Bolsonaro comete o mesmo erro que levou à morte de quase 600 mil pessoas durante a pandemia. Ele criticou o ataque feito às medidas de isolamento e a defesa de Bolsonaro ao tratamento precoce, comprovadamente ineficaz contra a Covid-19. Por fim, João Azevedo disse que o Brasil vive duas crises, a sanitária e a da propagação de fake news.
O plenário da Assembleia Legislativa da Paraíba deve votar somente na semana que vem o projeto de lei que implementa o passaporte da vacina no estado. A matéria aprovada por unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça da Casa seria votada ontem, mas o adiamento foi proposto pelo líder da oposição, o deputado estadual Cabo Gilberto Silva, do PSL. O texto estabelece que os servidores públicos do estado que não tomarem a vacina contra a Covid-19 podem ter os salários e outras remunerações bloqueadas. A não comprovação de vacina também pode proibir o cidadão de frequentar bares, restaurantes e casas de shows, o que também deve valer para estádios e ginásios.
Eu me lembrei agora do prefeito de Patos, que tem um prazo aí para responder o Ministério Público se vai revogar ou não o passaporte da vacina. É, parece que até hoje, né? O presidente, lembrando que em Patos, o Ministério Público, o promotor lá do Ministério Público, pediu ao prefeito de Patos, Nabor Vanderlei, que revogasse a lei do passaporte da vacina, alegando o velho artigo 5º da Constituição, que fala do direito de ir e vir. O presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba defende o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e minimiza o gesto obsceno contra manifestantes em Nova York. Para o deputado estadual Adriano Galdino, do PSB, o vídeo foi mostrado de forma isolada e não exibe as provocações contra Queiroga. O parlamentar disse ainda que o paraibano estaria passando por um processo de fritura para colocar um ministro de outro estado e diminuir o Nordeste. Na última segunda-feira, após passar por manifestantes, Marcelo Queiroga reagiu mostrando o dedo do meio ou no popular e estirou o dedo pro povo.
Pois é, e o ministro da Saúde afirma que perdeu a paciência, né? Em conversa com a colunista da Band News FM, Mônica Bergamo, Marcelo Queiroga disse que está trabalhando 24 horas por dia e que não conseguiu se controlar ao ser criticado por participantes de um protesto contra Bolsonaro em Nova York. Na oportunidade, o paraibano chegou a mostrar o dedo do meio para os manifestantes e Queiroga integrava a comitiva brasileira que viajou para os Estados Unidos para participar da Assembleia Geral da ONU. Ele segue em território norte-americano, isolado, depois de testar positivo para a Covid-19. De acordo com o governo federal, os demais membros do grupo que acompanhava o presidente Jair Bolsonaro fizeram exames e o resultado de todos deu negativo. No último fim de semana, um funcionário do cerimonial da Presidência da República já havia contraído a doença.
Em outras palavras, então, traduzindo aí o fato do ministro Marcelo Queiroga ter perdido a paciência, Então, digamos, usando o termo da moda, Cláudia Carvalho, a dedada foi no calor do momento.
Foi no calor do momento. Exatamente.
Foi no calor do momento. Vamos falar de esportes. A atacante Marta agradece o carinho do torcedor paraibano durante a passagem da seleção brasileira de futebol feminino pelo estado. Ela disse que quer retornar à Paraíba futuramente. O Brasil venceu os dois amistosos contra a Argentina em Campina Grande, João Pessoa. No primeiro jogo, sexta-feira, em Campina, a vitória foi por 3-1. E anteontem, aqui na capital, a seleção goleou as hermanas por 4-1. 10 da manhã, 10 minutos na Paraíba. Tudo igual, 10:10. 99111-9207, 99111-9207. É o WhatsApp da Band News. Deixa eu agradecer aqui o Paulo do Castelo Branco. Me manda aqui uma charge. Vou tentar descrevê-la aqui. Uma charge do nosso genial Régis Soares. A charge é a seguinte: é o ministro Marcelo Queiroga, na versão de óculos, né? Usando máscara.
Sim.
E aí, na mão direita, fazendo sinal de positivo, e na pontinha do polegar, o coronavírus. E a mão esquerda, levantando o dedo médio, escrito negativo. Positivo para Covid, negativo para estirada de dedo. É a charge de Régis Soares. Grande Paulo.
Sempre atento, né, aos fatos do cotidiano. E agora eu lembrei, Cacá, de um vídeo que viralizou, que por um acaso fui eu que fiz, naquele dia da visita do ministro Marcelo Queiroga, quando ele esteve no Shopping Mangabeira para fazer uma vacinação simbólica de algumas pessoas, e lá estava, que eu também não sei quem foi que teve a brilhante ideia, de contratar uma pessoa fantasiada. Sim. De coronavírus.
Eu lembro.
Lembra que o corona
mostrei
dançou?
No Brasil, gente.
Exato, foi. Nós mostramos naquela
mostrei no Brasil, gente.
A dancinha do ministro, esse vídeo viralizou, né?
O coronavírus quis dançar com o ministro. Exato. O ministro ainda se recusou ainda.
Fábio Rocha pegou e dançou lá.
Fábio Rocha foi quem dançou. Resumo, quem pegou o coronavírus foi Marcelo Queiroga. Fábio Rocha
em Nova York, né?
Em Nova York. Fábio Rocha com um incólume aqui em João Pessoa. 10:11 na Paraíba. E ainda na onda, Cláudia, no bloco durante o Simão, durante o bloco do Simão, aí o Megalith sugeriu aí nomes de filmes. Porque o Megali disse que essas peripécias aí da comitiva presidencial em Nova York lembram muito, eu sei, Sandra, lembram muito aquelas chamadas da sessão da tarde.
Sim,
uma
sim.
Turma muito louca fazendo peripécias e tal. E aí sugeriram títulos de filme.
Eu também estava acompanhando, né? Loucademia de Governo, né?
Pois é, e aí o Aldênio tá botando aqui o filme com Queiroga, Esqueceram de Mim em Nova York. Bem por aí. 10 da manhã, 12 minutos na Paraíba, 10:12. Brasília, Fernanda Martinelli. Por lá, o Supremo Tribunal Federal determina que a vacinação de adolescentes é decisão, é definição, é a critério de estados e municípios. Você, Fernanda, bom dia.
Oi, Cacá. Bom dia para você, para Cláudia e a todos os ouvintes. É isso mesmo. O ministro Ricardo Lewandowski autorizou que estados e municípios possam vacinar adolescentes entre 12 e 17 anos sem comorbidades. A gente sabe, vem falando desde a semana passada, sobre a recomendação do Ministério da Saúde para que essa vacina fosse suspensa e os adolescentes sem comorbidades, que não tomaram a segunda dose, também continuassem sem tomar, para que essa vacinação fosse efetivamente suspensa. O que acontece é que o PSB entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal solicitando a derrubada dessa recomendação por parte do ministro Marcelo Queiroga, né, que está com Covid lá em Nova York, como vocês estavam falando. Então, o PSB entrou com essa ação junto ao Supremo Tribunal Federal e o ministro Ricardo Lewandowski fez essa autorização. Estados e municípios têm essa autonomia de continuar com a imunização. A principal alegação de Ricardo Lewandowski é de que a vacinação dos adolescentes é primordial para a volta das aulas presenciais em toda a rede pública, principalmente, já que os alunos da rede pública são hoje os mais prejudicados com a quarentena. Nas escolas privadas, a grande maioria adotou o estudo online ou híbrido, mas as escolas públicas têm essa dificuldade por causa dos alunos que não têm acesso à internet. E com a vacinação, essa retomada vai ser possível aí em relação aos alunos e também aos professores que já tomaram as duas doses das vacinas. Agora, com essa decisão, os estados podem continuar com o cronograma. E Ricardo Lewandowski disse que essa é uma medida que está sendo adotada em outros países e isso tem diminuído muito o número de contaminados nos países em todo o mundo. E que quer também efetivar em Brasil. Então, o Supremo Tribunal Federal decidindo, antes da recomendação do Ministério da Saúde, a imunização para adolescentes entre 12 e 17 anos continua, mesmo aqueles sem comorbidades. E agora é a espera, a expectativa é saber como vai se dar a vacinação das crianças entre 5 e 11 anos, já que a Pfizer já declarou que a sua vacina tem eficácia nessa faixa etária e já solicitou ao Ministério da Saúde os primeiros testes para que a imunização dessas crianças entre 5 e 11 anos possa começar efetivamente no Brasil. Vai ser necessário uma série de testes, autorização da Anvisa, e aí fica a expectativa em relação a essa faixa etária de crianças para imunização. É com vocês.
Obrigado, Fernanda Martinelli, pelas informações direto de Brasília nesta manhã de quarta-feira, meio de semana, 22 de setembro de 2021. Você ouvinte, interage com a gente pelo nosso WhatsApp, 99111-9207, 99111-9207. Deixa eu trazer uma informação aqui de um caminhão caçamba que derrubou 3 postes na lateral do antigo Caique, em Mangabeira. Tráfego na via foi interditado por agentes da CEMOB para que a Energisa realize o serviço no local. O caminhão passou, puxou os fios, derrubou os postes e o negócio parece que o serviço vai demorar por lá, porque afinal de contas, os postes caíram mesmo.
Uhum.
Né? Isso na lateral do Caique, em Mangabeira.
Recebi agora uma informação de uma apreensão de drogas, uma grande apreensão em Campina Grande. A Polícia Civil da Paraíba, através da Delegacia de Repressão a Entorpecentes de Campina Grande, apreendeu ontem à noite quase 200 quilos de maconha. Essa droga estava em uma residência de classe média na Vila Castelo Branco, em Campina. O material estava acondicionado em 20 fardos, escondidos em caixas de plástico. Uma balança de precisão também foi apreendida e um homem de 39 anos foi preso. De acordo com o delegado Jorge Luiz, a casa vinha sendo investigada há mais de 2 meses. Ele disse que as investigações indicam que o morador da residência tem um caminhão de frete e estaria utilizando esse caminhão para transportar a droga de outros estados. O flagrante foi concretizado, mas as investigações continuam porque certamente há mais pessoas envolvidas nesse caso. A droga será encaminhada ao Instituto de Polícia Científica para exames periciais, que são praxe, e depois ficará à disposição da justiça, a quem compete determinar a incineração desses 200 quilos, né? 200 quilos de maconha apreendidos lá em Campina Grande. Nas últimas semanas, a DRE de Campina Grande apreendeu outros 70 quilos de maconha no conjunto habitacional Aloysio Campos e mais 15 quilos de crack em Catolé de Boa Vista. É muita droga.
Muita droga, muita droga, muita droga. São 10h17 na Paraíba, 10 da manhã, 17 minutos. Olha, Cláudia, tenho aqui uma informação. Eu só abrir aqui para ver se é isso mesmo que eu tô vendo. Porque tô vendo aqui nos stories aqui uma publicação do ministro Marcelo Queiroga. Compartilhou ontem à noite no Instagram uma publicação que questiona a eficácia da vacina Coronavac contra a Covid. Lembrando que Marcelo Queiroga testou positivo para Covid-19 e foi vacinado, né? Diz o seguinte, diz a imagem repostada por Queiroga: que ironia, ministro Marcelo Queiroga seguiu todos os protocolos, vacinou com Coronavac, usa máscara o tempo inteiro e foi contaminado. O presidente não se vacinou, não usa máscara, estava ao lado dele e não pegou. E aí a publicação foi feita depois que Queiroga testou positivo para Covid-19. Minutos depois, Queiroga apagou a postagem do perfil dele no Instagram.
Pois é, que strike, né? Que Queiroga e a comitiva presidencial foi fazer nos Estados Unidos. Um presidente, chefe de nação, que não tomou a vacina, que não usa máscara, né, que foi impedido de entrar em restaurantes em Nova York, porque lá existe a exigência do passaporte da vacinação. Então a gente viu a foto de Bolsonaro e comitiva comendo pizza na calçada, porque não pode entrar nos restaurantes. Bolsonaro vai fazer o pronunciamento na ONU e traz, vamos dizer, eu não vou nem tratar como mentiras, mas informações desencontradas, né, contestadas por várias pessoas, várias autoridades de saúde, enfim, do meio ambiente também. Aquele protesto que houve quando Bolsonaro e comitiva chegavam para o jantar na casa do embaixador brasileiro em Nova York, teve o famoso e famigerado gesto de falta de educação do ministro Queiroga, né? E, enfim, é uma passagem desastrosa, né, de Bolsonaro e comitiva pelos Estados Unidos. E, para completar, depois de testar positivo para a Covid, o ministro ainda compartilha um conteúdo questionando a eficácia das vacinas, e a gente fica sem ter o que dizer, né?
Pois é.
É surreal.
Ouvintes participando aqui, comentando, falando sobre a situação do Marcelo Queiroga. Vamos ouvir.
Bom dia, Cacá, Cláudia, Ivanilson, motorista de aplicativo de Mangabeira. É, o ministro Queiroga deveria saber que antes de entrar ele ia sofrer críticas. A fama, dinheiro e poder também tem seu preço, né? É, agora ele não adianta reclamar. Se ele quiser, saia. E faz, é um favor que faz para todos nós, né? Bando Inês FM, em um segundo tudo pode mudar.
Valeu, Edinho. Valeu, Ivanilson. Obrigado pela participação, obrigado pela audiência. Deixa eu ver aqui, esse governo não pode ver uma vergonha, quer logo passar, tá aí, portanto. E aqui, isso por bom dia, isso porque há 3 semanas atrás aqui na Band falava que ele vinha fazendo um ótimo trabalho, tudo isso porque tá faltando vacina novamente. Bom, eu não sei onde é que tá faltando vacina. É, tem vacina, a vacinação tá rolando, e sim, de fato, a gente não retira não. Marcelo Queiroga vinha fazendo, sim, um excelente trabalho à frente, foi o melhor, depois de Pazuello, foi o melhor ministro da saúde que o Brasil teve. Tinha suas falhas, tinha seus defeitos enquanto ministro, mas é aquela velha história. O que aconteceu não isenta, né?
Não desqualifica o trabalho dele. Nós não estamos aqui para fazer oposição sistemática, né? Nós estamos aqui para comentar os fatos. Então, Marcelo Queiroga tem alguns comportamentos questionáveis, por exemplo, a suspensão da vacinação de adolescentes foi algo extremamente criticado, inclusive por pessoas que apoiam o governo Bolsonaro, né? O secretário Fábio Rocha, por exemplo, disse que era um ato imbecil, né, suspender a vacinação dos adolescentes. Mas é claro que foi graças à passagem de Marcelo Queiroga, ele foi o responsável pelo processo de vacinação contra a Covid.
Pela aceleração antes, do processo.
Antes dele, a gente tinha um panorama assim, muito, muito frágil.
A gente tava à mercê de um dia D que nunca chegava.
Agora, é
claro...
Um dia
D e uma hora H que nunca chegava.
É claro que os ministros de Bolsonaro, eles todos são muito flexíveis ao que diz o presidente. Então, quando o presidente diz que não é para vacinar adolescente, o ministro vai e faz. Quando o presidente chega para ele e diz, olha, vamos desobrigar a máscara. Marcelo foi para a live do presidente na semana passada e disse que estava trabalhando para desobrigar o uso de máscaras em todo o país. Então, esse comportamento não é questionável? Claro que sim. Então, a gente está aqui para questionar o que nós não consideramos adequado. E o ministro da Saúde de um país... está infectado com o coronavírus porque está andando com pessoas que não usam máscara, é algo questionável também.
Também,
né?
Sem dúvida.
É claro que nas atribuições do ministério, ele tem se exposto a diversas situações em que ele poderia ter contraído o coronavírus, mas aconteceu de ser exatamente na viagem a Nova York com o presidente e vários outros ministros auxiliares que também não se protegem contra o novo coronavírus. E deu no que deu.
Deu no que deu. E o ouvinte Beto Torres diz o que deve ser, diz aqui exatamente isso. O óbvio tem que ser dito. Assim como a Coronavac, as vacinas, e aí todas as vacinas contra toda e qualquer doença. Mas o caso do foco da vacina contra o coronavírus, vamos ficar só no coronavírus, mas isso é para toda e qualquer doença. Vacinas não impedem de contrair o vírus, impedem evoluir para casos mais graves e mortes. Talvez, se o ministro não tivesse se vacinado, o caso, a situação da saúde do ministro não seria essa tranquila, né? É isso que precisa ser deixado bem claro. Obrigado, Beto. Um abraço para você, meu irmão. Obrigado pela participação, obrigado pela audiência.
E em relação ao gesto obsceno, a estirada de dedo que o ministro fez para os manifestantes, ele disse que perdeu as estribeiras, mas aí é que está. Um gestor público, ele não pode ter essa instabilidade de perder as estribeiras num nível como esse. Porque não é nem questão de ser gestor público, sabe? É questão de ser um cidadão, de ter educação doméstica.
Principalmente isso, Neto do Gás, o ministro não questionou as vacinas, e sim uma vacina específica, para ficar claro, Coronavac. Sim, eu li na postagem do ministro o nome Coronavac. Tem lá, bem grande também, na postagem que o ministro apagou logo depois. 10h24, intervalo, a gente volta já já. 10h26, a advogada Yasmin Buriti, integrante da Associação Paraibana da Advocacia Municipalista, diz que é válida e legal a possibilidade de governos e prefeituras demitirem servidores que se recusarem a tomar a vacina contra a Covid-19. De acordo com ela, a medida tem como base uma decisão do Supremo Tribunal Federal, entendendo que, apesar da vacinação não ser obrigatória, ela pode implicar punições. Yasmin disse que existe uma diferença entre vacinação forçada e vacinação obrigatória. Forçada contraria o Estado Democrático de Direito, enquanto a obrigatória dá à pessoa a chance de escolher se vai se vacinar, mas estando ciente de que pode sofrer consequências caso não se imunize.
A Prefeitura de Cabedelo vacina a partir de hoje contra a Covid-19 os adolescentes a partir de 14 anos sem comorbidades. A campanha também segue aplicando as doses de reforço em idosos acima de 70 anos que tomaram a segunda dose há 6 meses e imunossuprimidos que concluíram o esquema vacinal há pelo menos 28 dias. Também segue sendo aplicada a primeira dose em adolescentes acima de 12 anos, mas com comorbidades, e a segunda dose em quem já concluiu os intervalos de 28 ou 90 dias da primeira aplicação. As vacinas estão disponíveis no Cabedelo Clube até 2 horas da tarde.
Mais um detalhe, mais um destaque. A Prefeitura de João Pessoa publica no Semanário Oficial do Município as regras para que famílias com renda de até 2 salários mínimos tenham direito à isenção do IPTU e do ITBI. Os imóveis aptos ao benefício são aqueles construídos para programas habitacionais voltados à população de baixa renda com recursos do Casa Verde Amarela. Imóveis construídos pela Secretaria Municipal de Habitação ou pela SEAB precisam fazer um pedido unificado para cada empreendimento. Casas e apartamentos populares com até 60 metros quadrados também estão inclusos.
Os estudantes que vão fazer as provas do Enem e que não têm documento de identidade vão poder ser atendidos exclusivamente para a emissão do RG. A Casa da Cidadania de Mangabeira vai ser reaberta amanhã, de 8 horas da manhã até 4 da tarde, com prioridade para esse público. Mas tem que fazer agendamento, e esse agendamento deve ser feito no mesmo horário pelos telefones 3238-2960 e 3214-6051. Repetindo, 3238-2960 e 3214-6051.
A mais recente pesquisa feita pelo Datafolha aponta que para 63% dos brasileiros, o governo Jair Bolsonaro tem muita ou um pouco de responsabilidade pela crise energética. Outros 34% isentam o presidente. De acordo com a mesma pesquisa, 45% dos entrevistados dizem estar bem informados sobre o assunto. Outros 38% afirmam estar mais ou menos informados e 10% mal informados. Ainda de acordo com o Datafolha, 55% dos brasileiros são a favor da volta do horário de verão extinto em 2019. Outros 38% rejeitam o retorno do sistema que adianta os relógios em uma hora e 6% se dizem indiferentes. A mudança é mais aceita no Sul, com apoio de 63% dos entrevistados, e menos aceita no Sudeste, com 52%. A adesão é maior entre os estudantes, com 74%, e menor entre os aposentados, com 49%. Os empresários estão divididos, 46% apoiam e 46% rejeitam. Esportes, Cláudia.
O Paris Saint-Germain entra em campo hoje pelo campeonato francês, mas sem Lionel Messi. Quem traz o destaque é Bruno Camarão.
Uma lesão óssea no joelho tirou o craque argentino Lionel Messi do jogo entre Paris Saint-Germain e Metz, hoje válido pela 7ª rodada do campeonato francês. O atacante, que trocou o Barcelona pelo clube parisiense, foi substituído a 14 minutos do fim da vitória de 2-1 sobre o Lyon no último domingo. O PSG lidera a Liga do País com 18 pontos em 6 partidas. Outros 9 jogos pela competição serão disputados nesta tarde, com destaque para o embate entre o vice-líder Olympique de Marselha e o 4º colocado Angers.
Muito bem, 10h30, estamos na linha com o secretário de gestão governamental da Prefeitura de João Pessoa, Diego Tavares. Conversa com a gente a partir de agora aqui na Band News FM. Secretário, bom dia, bem-vindo à Rádio Band News FM.
Bom dia, Cacá, bom dia, Cláudio, bom dia a todos os ouvintes. Um prazer muito grande poder participar com vocês num programa de tamanha audiência.
Diego Tavares, que de vez em quando, principalmente sábado de manhã, quando eu vou pedalar na orla, eu vejo o Diego lá danado, correndo, fazendo caminhada, numa disposição danada. Cláudia Carvalho, primeira pergunta é sua.
Pois é, o prefeito Cícero Lucena também gosta de uma corrida, né? E Diego, não sei se foi a influência de Cícero ou se ele já estava praticando antes, né, Diego? Bom dia.
Bom dia. Muito bom até encontro também com o Cacá, encontro com o próprio prefeito também. Costumo brincar que a gente se encontra e às vezes até despacha nessas corridas e caminhadas pela manhã. Mas eu sempre gostei do esporte, apesar de que tem um preparo físico um pouco elevado, mas é uma prática que sempre faço, até pelo meu dia a dia, pela correria, e é muito bacana, e a gente tem uma orla tão bonita, tão bela, que a gente pode estimular cada vez nosso esporte. E também o prefeito, aproveitando já o ensejo, também coloca dentro da cidade de João Pessoa as suas atividades esportivas para toda a população. Nós temos um calendário de eventos, nós realizamos inclusive agora no último sábado, com apoio da prefeitura, o campeonato de jiu-jitsu, que os campeões foram classificados para jogarem em Dubai. Então, uma forma de estímulo, 800 atletas com todas as normas de segurança sanitárias foram praticadas, mais um campeonato de 800 atletas. No próximo final de semana, nós teremos um campeonato de beach tennis, também com a participação de mais de 600 atletas. Nós teremos o Grand Fu, um campeonato de bicicleta, de ciclismo, que é realizado em Roma, e conseguimos trazer para a cidade de João Pessoa uma etapa desse campeonato. Teremos maratonas, meias maratonas, e que é a cidade que se destaca, mas que também se destaca por essas suas atividades esportivas, principalmente investindo nos nossos adolescentes e nas nossas crianças, porque quanto mais esportes, menos drogas, menos criminalidade.
Secretário, queria saber o senhor qual é a avaliação, a análise que o senhor faz da relação do prefeito com a Câmara de João Pessoa e quais os projetos que já foram, que já foram aprovados, né, que normalmente tem que ser encaminhados à apreciação dos vereadores, e como o prefeito tem maioria, quase que a totalidade da Câmara Municipal, aprovados também aprovadas essas matérias. Quais o senhor destacaria como mais importantes?
Esse primeiro semestre, a Câmara foi um parceiro fundamental da gestão da Prefeitura Municipal de João Pessoa, porque primeiro nós nos deparamos com um orçamento que não foi idealizado e realizado pela gestão do prefeito Cícero Lucena. Então, por exemplo, essas atividades esportivas que já citei, elas precisam de ter um reordenamento, uma reorganização no orçamento. E tudo se precisa da autorização da Câmara. Nesse momento, a Câmara tem um papel fundamental e o prefeito, por ter uma relação muito boa com a Câmara, que me ajuda muito na condição de ser secretário, que faz essa relação com a Câmara. Então, tudo o que a gente pediu, a Câmara tem retribuído de forma rápida, emergencial, em várias ações, tanto no orçamento. Ontem mesmo, prefeito dá um avanço muito grande dentro da política das pessoas com deficiência, inclusive ontem que foi o Dia Nacional da Luta pelas Pessoas com Deficiência, onde o prefeito caminhou para a Câmara a criação do programa Educador Social, um programa que tem o intuito, de forma mais, falando mais popular, de que em cada sala de aula que tiver uma pessoa com deficiência, nós teremos um educador social dentro da sala de aula, ajudando aquelas crianças com autismo, ajudando aquelas crianças que têm deficiência mental ou intelectual. Isso é um grande avanço, inclusive uma reivindicação que nas próprias escolas da iniciativa privada muitas vezes não tem, e a Prefeitura de João Pessoa, através da secretária, a professora América, a nossa secretária de Educação, tem avançado para dar mais qualidade e melhoria. E frutos dessa relação que se tem com a Câmara, o prefeito também gera uma grande articulação como um todo, é tanto que anunciou um pacote de investimento de um bilhão de reais no programa É Trabalho, e esses recursos vão desde recursos que vêm da Prefeitura Municipal de João Pessoa, recursos que vêm das emendas impositivas dos vereadores, dos nossos deputados federais e dos nossos senadores. Esses recursos que irão trazer, por exemplo, benefícios para a cidade de 60 mil pontos de LED, de reforma e ampliação e melhor qualidade de 43 escolas na cidade de João Pessoa, construção de 5 novas escolas, construção de um complexo voltado para as pessoas com deficiência, onde teremos aí a construção do centro de reabilitação para as pessoas com deficiência, como, por exemplo, falando de forma mais popular, para as pessoas, a FUNAD, que faz um trabalho no estado, nós teremos em João Pessoa também uma nossa FUNAD para facilitar o entendimento. Então, isso graças à articulação que o prefeito faz. Ontem mesmo, conversava com alguns deputados e nós já conseguimos mais recursos para a nossa saúde. Dentre eles, aí o deputado Aguinaldo destina, deputado Aguinaldo Ribeiro, 10 milhões de reais para que a gente possa entregar o medicamento em casa. Um compromisso de campanha que o prefeito fez e que nos próximos meses se tornará uma realidade.
Secretário, ontem a vereadora Elisa Virgínia, que é vice-presidente da Câmara, ela se manifestou a respeito da exigência do passaporte sanitário, que é uma discussão que está havendo em todo o Brasil e fez críticas a essa exigência, que, aliás, é algo que o prefeito Cícero Lucena já manifestou que deve acontecer aqui em João Pessoa. Então, ela disse que isso é um novo apartheid e fez críticas aos gestores que estão fazendo essa exigência. Isso é um motivo de preocupação, já que a vereadora faz parte do mesmo partido de Cícero e é vice-presidente da Câmara também?
O prefeito tem tido um diálogo franco, sincero, com todos os vereadores, dentre eles o da bancada. Nós entendemos o posicionamento de cada vereador. Tem aqueles vereadores que têm as suas bandeiras políticas, as suas convicções. Então, o prefeito não quer uma bancada que seja que tudo que ele queira baixe a cabeça. Até porque o prefeito não faz isso. Como eu citei um exemplo, nós temos o deputado federal do PT, que é um partido adversário, progressista, podemos dizer assim, que ligou para a prefeitura para que pudesse destinar recursos para a cidade de João Pessoa. E o prefeito de imediato atendeu. Ontem, o deputado Pedro Cunha Lima, do PSDB, esteve com o secretário Caio Márcio para que pudesse visitar uma praça.
Acho que perdemos o contato com o Diego Tavares. Vamos tentar refazer, Samara Gonçalves? Acho que
voltou agora?
Voltou. Estamos lhe ouvindo, Diego. Vamos lá.
Então, vai continuar. Então, o prefeito ele tem um entendimento de que todos aqueles que são aliados, nós respeitamos suas bandeiras, respeitamos suas opiniões, estamos construindo isso de acordo com muito diálogo nesse posicionamento. O que nós não podemos é que a decisão pessoal atrapalhe uma decisão da cidade de João Pessoa como um todo. Então, hoje é um entendimento da cidade, da sua grande maioria, de que o passaporte é uma realidade para que nós possamos respeitar as pessoas que justamente se vacinaram, mas que ao mesmo tempo diminuindo o seu risco de uma nova recontaminação. E para esse nível de respeito, o prefeito irá fazer essa exigência e sugerindo também para que a classe empresarial também assim o faça.
Diego, vamos falar de 2022? O que é que você pensa para 2022? Você que experimentou um pouquinho o sabor do poder legislativo, ocupou o Senado por 4 meses na licença de Daniela Ribeiro, pensa em disputar alguma vaga no poder legislativo em 2022, Diego? O que é que passa pela sua cabeça politicamente falando?
Primeiro, Cacá, lhe confesso aqui a todos os ouvintes que nos últimos meses tenho tido tempo de pensar muito, porque a minha função requer muito tempo, chego cedo para trabalhar e saio tarde. Lógico que acabo conversando sobre política, porque uma das minhas obrigações é articulação política, então com os deputados, com os vereadores, faço. Mas minha prioridade hoje, estou muito feliz, dentro da gestão e agradecendo o convite de confiança feito pelo prefeito Cícero. A minha secretaria, como diz, minha sala é vizinha do prefeito, falo com ele diariamente, é um cargo extremamente de confiança e que estou muito dedicado a isso, me empenhando. O serviço público ele me motiva justamente porque a gente consegue solucionar problemas antigos. Quanto à questão, então minhas energias, minhas forças são todas voltadas para ajudar o prefeito Cícero, ajudar o Partido Progressista no sentido que a gente possa ter uma excelente gestão e botar em prática os compromissos que o prefeito assumiu. Então, não tenho pretensão de disputar a eleição ano que vem. Agora, no momento certo, nós iremos discutir aquilo que seja melhor para o Partido Progressista, da melhor forma que a gente tenha representar. Lembrando que ainda tem um cargo hoje, que sou o primeiro suplente da senadora Daniela, como você bem lembrou. Tive a oportunidade de assumir o Senado. Inclusive, Cacá, hoje faz um ano, há um ano atrás, estava em Brasília, há pouco mais, às 2 horas da tarde, completo um ano, estava tomando posse, representando o estado da Paraíba. Para mim, uma experiência única, tá certo? De poder estar ali representando o meu estado, de conseguir recursos, de aprovar projetos importantes, como, por exemplo, que 10% das multas de trânsito possam ser destinadas às pessoas com deficiência, oportunidade de relatar projetos, oportunidade de presidir o Congresso Nacional na aprovação da LDO, do orçamento do governo federal, de ser líder do Partido Progressista, de participar de comissões. Então, me dediquei muito, acho que cumpri minha missão, mas estou sempre à disposição.
Cláudia Carvalho.
E o que é que o PP pensa para 2022? Onde é que o partido, quais os espaços que o partido quer chegar? E eu aproveito para saber se existe já vamos dizer assim, um pensamento unificado dos progressistas em relação às eleições do ano que vem.
Você fala a nível estadual ou a nível nacional?
Em nível estadual.
Não, nós fizemos uma aliança em João Pessoa, tá certo, com o Cidadania, onde o Partido Progressista apresentou a candidatura do prefeito Cícero e o Cidadania compôs a chapa apresentando o vereador competente, o jovem, experiente, Léo Bezerra, tá certo, para que pudesse fazer essa aliança. Então, a maioria dos integrantes do Partido Progressista defende que a gente leve essa aliança a nível de João Pessoa para nível do Estado, mas que a gente também aguarda no momento certo, na hora certa, para a forma que como será a participação do Partido Progressista a nível estadual. Do mesmo modo que o partido aceita a indicação do Cidadania, nós também, eu defendo particularmente que o Partido Progressista esteja na chapa majoritária a nível 2022. Temos grandes nomes, o nome do deputado Aguinaldo Ribeiro, ele que já está no terceiro mandato de deputado federal, ele que já é líder hoje no Congresso Nacional da maioria dos deputados e senadores, já foi ministro, tem uma larga experiência, então é um dos nomes que pode compor muito bem a chapa majoritária. Agora, na hora certa, no momento certo, iremos apresentar, sem esquecer do que a gente tem que ter sempre em mente, do que é melhor para a Paraíba, não individual, mas sim para o nosso Estado.
Ok, conversamos, portanto, com o secretário de Gestão Governamental da Prefeitura de João Pessoa, Diego Tavares. Diego, um abraço para você, obrigado pela participação aqui na Band News FM. Forte abraço.
Eu que agradeço a você, Cacá, Cláudia, a todos que fazem o programa, prazer muito grande. E queria aqui colocar minhas redes sociais, como sempre eu faço, para que pudesse ser um canal de comunicação com a população. Então, você que está assistindo, ouvindo nesse momento, através do Instagram, Diego Tavares, pode, Diego Tavares PB, pode mandar sua mensagem, procure dedicar o máximo em responder, mandar sua mensagem de sugestão, de ideias, de críticas, que é muito importante para a gestão pública. Então, muito obrigado, agradeço, um bom dia a todos vocês.
Um abraço, obrigado pela participação. 10 da manhã, 43 minutos, intervalo, a gente volta com o último bloco do Band News Manaíra, primeira edição, daqui a pouquinho.
10 horas e 44 minutos, de volta com Band News Manaíra, primeira edição. A Paraíba registra apenas uma morte por Covid-19 nas últimas 24 horas. Agora o estado totaliza 9.278 óbitos desde o início da pandemia. Também foram registrados 25 novos casos, o que fez subir o número de diagnósticos para 440.131. A ocupação total de leitos de UTI adulto, pediátrico e obstétrico em todo o estado é de 17%. De acordo com o Centro Estadual de Regulação Hospitalar, 10 pacientes foram internados nas últimas 24 horas e 163 estão em unidades de referência.
Mesmo com a possibilidade remota de um tsunami atingir a costa brasileira, a praia de Lucena, no litoral norte da Paraíba, já foi atingida por um maremoto em meados do século XVIII. De acordo com um estudo recente da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, as ondas, em 1755, chegaram a quase 2 metros de altura. Na praia de Pontinhas, foi identificada uma camada de areia grossa que teria vestígios do fenômeno, possivelmente causado por um forte terremoto que sacudiu Lisboa, em Portugal, sendo o maior registrado na Europa. Com magnitude de 8.7, o tremor, repito, lá no século XVIII, destruiu a capital portuguesa, grande parte do sul da Espanha e do Marrocos, e pelo menos 30 mil pessoas morreram. A pesquisa foi feita com base em um levantamento histórico do professor Alberto Veloso, autor do livro Tremeu a Europa e o Brasil também.
A Polícia Civil conclui o inquérito sobre o assassinato da garota Aniele Suelen Teixeira, de 11 anos. O acusado, José Alex da Silva, vai responder por homicídio qualificado. A polícia encaminhou o inquérito para a Justiça na última sexta-feira e pediu a manutenção da prisão preventiva dele. De acordo com a delegada Luísa Correia, ainda não saíram os resultados dos exames para saber se a criança foi estuprada.
Mais um destaque para você: um morador de rua de 42 anos. De idade é preso em flagrante nessa madrugada, suspeito de roubar cabos de internet do bairro Costa e Silva, em João Pessoa. Com o suspeito, identificado como Ângelo Freire de Macedo, foram encontrados 60 metros de cabo já cortado. De acordo com a polícia, o homem não tem antecedentes criminais. Destaque do esporte, Cláudia.
O Flamengo pode ter a estreia de Davi Luiz hoje no primeiro jogo da semifinal da Libertadores contra o Barcelona de Guayaquil, no Maracanã. O jogo vai ter transmissão da Rádio Band News FM a partir das 8 horas da noite. Ontem, Palmeiras e Atlético Mineiro ficaram no empate sem gols no Allianz Parque.
10h47, hora dele.
Esportes com Yuri Queiroga.
Esta quarta-feira tem tudo para começar com uma peleja fora de campo, envolvendo não só o Campinense, mas posso dizer que os times da Paraíba como um todo, buscando ter público nos jogos a partir de agora. É que a CBF liberou a presença de público para as partidas das oitavas de final da Série D, que já começam neste fim de semana. O ofício que foi enviado hoje e despachado para os presidentes das federações estaduais, dá uma condição apenas, que as autoridades locais tenham já liberado o retorno do futebol, o retorno do público aos estádios. O que acontece aqui na Paraíba é o seguinte: as prefeituras, tanto de João Pessoa quanto de Campina Grande, já anunciaram a liberação dos estádios e ginásios com capacidades distintas. Em João Pessoa, limite de 20% de público para ambos, tanto estádios quanto ginásios municipais. Em Campina Grande, a liberação é para 15% de estádios e 30% de ginásios. Só que, como eu já falei, essa determinação vale somente para estabelecimentos municipais. Acontece que o Almeidão em João Pessoa e o Amigão em Campina Grande, que são as principais praças esportivas do estado, e o Amigão, que é onde o Campinense joga e seria o principal interessado nessa mudança para agora da CBF, são órgãos do governo, são, na verdade, estabelecimentos do governo do estado. E o governo ainda proíbe a presença de público em praças esportivas. Diferente do Rio Grande do Norte, que já anunciou a liberação de 30% da capacidade nos estádios. O América de Natal, inclusive, já está vendendo ingressos para as partidas ou para a partida das oitavas de final. Então, com isso, como prefeituras têm um entendimento, e agora esse entendimento está alinhado com a CBF, e o governo do estado, que é quem administra as praças onde acontecem os jogos, tem outro entendimento, resta saber se será feito um acordo, se todos vão chegar a um acordo para que, pelo menos dessa primeira leva, o Campinense já tenha público no estádio para enfrentar o Guarani de Sobral no final de semana, ou então se a gente vai ter esse esbarrão, se a gente vai parar nisso e aí o Campinense poderia ter que pegar mais um jogo com portões fechados já nessa fase importante da Série D. Como eu disse em outras colunas, mais cedo ou mais tarde, esse movimento de retorno do público aos estádios iria acontecer. O que precisa ser feito é que esse retorno aconteça com fiscalização. Não adianta você ter uma grande fiscalização para entrada e não ter nada lá dentro, não ter nada para fiscalizar dentro dos estádios. Já é muito difícil. E se não tiver quem faça se cumprir as medidas preventivas e a ordem para que não haja o contágio pela Covid-19 dentro das arquibancadas e no próprio trajeto de casa para o estádio e do estádio para casa, essa liberação vai ser inócua para a saúde pública, não vai surtir efeito nenhum em relação a ter segurança para retorno a essa atividade, que é importante para clubes, é importante para outros setores econômicos, e, de novo, em algum momento, terá que ser dado um passo atrás. Esse é o temor de todos nós.
10h51, a gente fala agora de um assunto que foi muito comentado na última semana, que é a erupção do vulcão Cumbre Vieira de La Palma, nas Ilhas Canárias, no fim de semana. Essa erupção levantou muitos questionamentos se o evento foi do outro lado do Oceano Atlântico, se esse evento poderia causar um tsunami aqui no Brasil. Especialistas, no entanto, dizem que a possibilidade de tsunami é remota. Mas você já sabia? Eu, pelo menos, estou sabendo hoje, Cláudia Carvalho, que a Paraíba já registrou um maremoto no passado. A Praia de Lucena foi atingida em novembro de 1755. O fenômeno teria sido causado por um forte terremoto que sacudiu Lisboa, em Portugal, sendo o maior registrado na Europa. De acordo com o ex-chefe do Observatório Sismológico da Universidade de Brasília, professor José Alberto Vivas Veloso, a pesquisa foi feita baseada em cartas escritas pelo arcebispo da Bahia, pelos governadores de Pernambuco e da Paraíba e por um militar, cartas estas que estão no arquivo histórico ultramarino de Souza. De Souza não, de Lisboa. Vamos ouvir.
Ao dizer que isso aconteceu no mesmo dia do terremoto em Lisboa, inteligentemente o missivista conectou o distante terremoto português com o que aconteceu nas praias da Paraíba. Esta carta é especial, pois informa que a enchente entrou coisa de uma légua, 4, 5 quilômetros terra dentro, e levou algumas casas, e que falta um rapaz e uma mulher. A carta chama atenção para as enchentes em Tamandaré e Itamaracá e pela destruição de casas de pescadores.
De acordo com o professor do Centro de Pesquisas e Estudos sobre Desastres da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Francisco Dourado, na praia de Pontinhas, município de Pitimbu, os pesquisadores identificaram uma camada grossa, uma camada de areia grossa, que teria vestígios do fenômeno.
Essa camada nos chamou a atenção e os resultados confirmaram as nossas expectativas, mostrando que essa camada tinha um comportamento e uma origem bem diferente das outras camadas. Os sedimentos dessa camada tinham uma origem muito mais profunda que o resto da areia da praia e precisavam de muita energia para terem sido depositados ali. Juntando essas evidências, temos a convicção que esses sedimentos estão associados ao tsunami de 1755.
Uma magnitude. Francisco Dourado ainda afirma que outras praias na Paraíba, em Pernambuco, podem ter sido atingidas pelas fortes ondas.
O próximo passo na nossa pesquisa é procurar novas evidências em outros lugares. Só que dessa vez vamos procurar nos lugares onde as simulações apontaram as maiores ondas. Mas por que não há relatos sobre a chegada do tsunami nesses locais? Ora, se ainda hoje eles são locais desabitados e ermos, imagine como eles eram há 265 anos atrás.
Com uma magnitude de 8.7, o maior tremor registrado na Europa destruiu Lisboa, grande parte do sul da Espanha e do Marrocos e causou um enorme tsunami que atingiu a Irlanda e o Caribe. Pelo menos 30 mil pessoas morreram. O terremoto também deu início a uma era moderna nos estudos sismológicos em todo o mundo. 10 da manhã, 54 minutos na Paraíba, 10h54. Ouvinte aqui. Final de telefone 5372 acrescenta dizendo o seguinte, olha, tem evidências no litoral sul também. Ele disse que foi diversas vezes com o professor Werner da UFPB, diz que tem livros mostrando isso, o professor Werner alemão, ouvinte mandando um abraço para ele. Só faltou o seu nome, amigo ouvinte, para a gente registrar aqui, mas obrigado pela sua participação, ele está escrevendo. Vamos esperar um pouquinho? Diego, valeu Diego, um abraço para você, meu querido, obrigado pela participação, obrigado pela contribuição aqui. 10h55, Cláudia.
A pandemia fez cair o número de doações de medula óssea. O país registrou no ano passado uma queda de 30% se comparado com 2019. Diante desse cenário, o Ministério da Saúde alerta para a importância do aumento do número de doadores para acelerar o procedimento de compatibilidade de órgãos, que geralmente dura meses, segundo a diretora do Hemocentro da Paraíba, Shirlene Gadelha.
Então, se você tem entre 18 a menor de 35 anos, ou seja, 34 anos, 11 meses e 29 dias, você pode estar comparecendo a qualquer hemocentro perto de você, de João Pessoa ou de Campina Grande, e os demais hemonúcleos de Souza, Cajazeiras, Passos, Piancó, Guarabira e Catolé do Rocha, aonde você vai fazer esse cadastro de medula óssea, apenas 5 ml de uma amostra de sangue. E isso a gente pede, né, para que as pessoas possam estar compartilhando um dia de sua vida para uma vida inteira daquela pessoa que está ali precisando.
Shirlene comenta que, seguindo na contramão do panorama nacional, a Paraíba registrou um leve aumento no número de doadores. Não é o banco ideal, mas a diretora já comemora o interesse da população em ajudar.
Hoje, no estado aqui da Paraíba, nós temos 91.287 cadastros de medula óssea aqui na Paraíba. Então, nós somos o quinto estado do Nordeste a ter esse número de maior número de cadastros. Durante esse ano, nós tivemos 57 doadores compatíveis, então, graças a Deus, tem sido favorável esse número de cadastros, mas a gente também teve uma redução na faixa etária, né? E a gente já pede aqui aos doadores para que eles possam estar se inserindo nesse cadastro da medula óssea.
A doação da medula, ela não é imediata, o voluntário precisa se cadastrar e assinar um termo de consentimento nos hemocentros ou hemonúcleos regionais.
você faz o cadastro da medula óssea, você assina esse termo de consentimento, desde que você esteja bem de saúde, aqueles mesmos critérios de uma doação de sangue, só que você não pode ter tido nenhuma doença oncológica ou nenhuma doença do sangue. Então, a partir daí, você entra no redome. É um cadastro que você vai ficar a nível nacional. Qualquer hora você pode ser chamado. Então, a partir do momento em que você for compatível com algum receptor, você recebe o telefonema, você comparece ao hemocentro para você fazer uma nova sorologia, para saber se você está bem de saúde, se você não tem nenhuma doença que possa interferir nesse caso do transplante.
Shirlene afirma que a fila para quem precisa de doação é longa, mas o processo de transplante é muito rápido. Em 12 horas, o doador está liberado.
É uma anestesia que você faz local e você fica no hospital, faz a retirada e aí no outro dia, com 24 horas, você já está livre para você, 12 horas no caso, você já está livre para ir para casa. Existe outra forma que seria você tomar a medicação durante 5 dias, onde você iria produzir o maior número de células, né, de tronco, para você fazer tipo uma, como se fosse uma plaqueta fez, através de uma máquina, onde vai coletar aquela quantidade necessária de sangue para você fazer a sua transfusão. Então, um processo bem rápido, diante disso tudo, o maior benefício é você poder novamente dar a vida a alguém.
Segundo o Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea, a probabilidade de encontrar um doador de medula compatível é de 1 para cada 100 mil habitantes. Portanto, quanto mais pessoas cadastradas, maiores serão as chances dos pacientes que aguardam na fila de transplante.
10:59, Cláudia Carvalho, é um K, é um B, é um...
Ossi!
Acabou-se, ponto final no Band News Manaíra, primeira edição. Tem TV hoje, Cláudia?
Tem TV, Joana Brito novamente na apresentação do Muito Mais e nós vamos conversar hoje com o vereador Odon Bezerra, que está nesse momento comandando uma sessão que debate o superendividamento e esse deve ser também um dos assuntos que nós vamos tratar.
Odon Bezerra, que é o relator da CPI da banda larga na Câmara Municipal de João Pessoa.
Exatamente.
Muito bem. Meio-dia, Joana Brito e Cláudia Carvalho entrevistando o Dom Bezerra no programa Muito Mais da TV Band Manaíra. Eu, às 16h, chego para comandar o Brasil Gente Paraíba, noticiário policial, política, prestação de serviço, enfim, às tardes da TV Manaíra Band comigo no Brasil Gente Paraíba, das 16h às 17h. Amanhã cedinho eu tô aqui, 6h com as primeiras notícias do dia no Expresso Band News Manaíra e às 9h20, Cláudia chega para comandar comigo o Band News Manaíra, primeira edição. Obrigado pela audiência, obrigado pela companhia, vem aí Eduardo Barão e Carla Bigato com o Band News Station, Oscar Neto com as notícias locais. Valeu, Cláudia, até amanhã.
Valeu, Cacá, até amanhã a gente volta. Eu volto mais tarde às 9h20, se Deus quiser.
Valeu, gente, abraço pra todo mundo.
Você ouviu Band News Manaíra, primeira edição.